Nós vamos agora trazendo informações sobre a saúde, Covid-19, Tenente Portela, Hospital Santo Antônio. Vou conversar com a Mirna Braux, que é administradora do Hospital Santo Antônio lá em Tenente Portela. A situação também está muito delicada naquela instituição hospitalar e ela vai nos contar agora sobre a realidade, como está em Tenente Portela. Mirna, bom dia, se estiver me ouvindo bem, né? Acredito que esteja. Bom dia, conte para nós um pouco como está esta situação em Portela.
Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes de Três Passos e da nossa região toda. Realmente nós chegamos agora naquele caos, Rafael, e que a gente falava há quase um ano atrás, né? Quando se achava que os hospitais iam lotar, que a pandemia estava aí, ela chegou agora e chegou muito mais forte. Ela agora está de uma forma que ontem, falando com uma intensivista nossa, que estava afastado também há 10 dias, que contraiu também a Covid, né? E que graças a Deus retornaram ela e o esposo para dentro da nossa UTI Covid segunda-feira, que ela nunca tinha imaginado encontrar pacientes com casos tão graves e tão rápido a evolução dos casos. Nós temos pacientes aí com 6, 8, 10, 11 bombas de infusão num único paciente dentro da nossa UTI. Isso que nós temos somente 5 leitos de UTI credenciados e nominados pelo governo federal e estadual. No sábado, quando nós vimos que nós tínhamos meia dúzia de pacientes na emergência, todos Covid e já no tubo e necessitando de UTIs e que ninguém estava recebendo na região, nós convocamos toda a nossa equipe de médicos, enfermeiros, chefes de enfermagem e fizemos uma reunião e fomos para uma estratégica de guerra mesmo. Transformamos os 10 leitos de UTI normal em 10 leitos de UTI Covid. Preparamos a sala de recuperação com 7 leitos e uma UTI semi-intensiva para os pós-cirúrgicos, os traumas, os infartados, enfim, que vão chegar ao hospital, que com as especialidades chegam a toda hora. Montamos também e reforçamos a nossa emergência com 4 leitos, todos com respiradores, com tudo que tem dentro de uma UTI. Então, hoje nós estamos com 10 leitos de UTI Covid. Infelizmente, até domingo de meio-dia, os 10 leitos já estavam ocupados com pacientes gravíssimos de Covid, todos no tubo.
Mirna, e esses pacientes, eles são oriundos aqui da região, são de Portela? Como é que tem sido esse funcionamento aí de... Porque muitas vezes, devido à central de leitos, a gente sabe que chegam também pacientes de outra região, né? Essa também é uma realidade, né?
Um paciente que não é, por exemplo, da nossa referência, o restante já eram pacientes nossos, de Tenente Portela, de Redentora. Hoje nós chegamos mais 2 de Bicaco, então é da nossa região aqui, de Seberi, de Barra do Guarita, enfim, é da nossa região aqui. Graças a Deus a gente está conseguindo atender a nossa região e não temos leito também, e agora ficou as vagas zero, foram cortadas, e pelo que a gente sabe, nenhum hospital tem leito para entubado Covid grave.
Mirna, então...
Quem está ocupado?
Pois é, esta era a pergunta que inclusive queria chegar agora, aqui para a Rádio 92 e também Rádio 106, as duas rádios transmitindo a entrevista. hoje a situação, porque o estado anuncia de que 90% das UTIs estão ocupadas, algumas delas então totalmente ocupadas. Hoje, um paciente em Tenente Portela, no Hospital Santo Antônio, que necessita desse tratamento intensivo, como você mesmo disse, hoje não tem mais como alojá-lo ali, é isto?
Neste momento, os 10 leitos dentro da UTI, que transformamos 10 em Covid, todos eles estão ocupados. E aí vem um outro alerta. O paciente que vai para uma UTI, que não vem a óbito logo, é um paciente que fica lá 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Então, para um leito deste vagar, é muito, muito difícil.
Uhum.
Não entrou hoje, amanhã retornou. Porque a hora que o paciente vai para o tubo, é isso que o governo está dizendo. Que a hora que ele vai para o tubo, 60% provavelmente não volta mais, porque a doença é muito grave. Muito grave. Então não é como numa UTI normal. Na UTI normal, nós tínhamos uma reversão de 27%, 23%, onde o dado é até 40%. Agora, na UTI Covid, que eles falam em 60%. E da forma como os casos estão vindo, nós vamos ouvir falar em 80%, bem ligeiro.
Mas
além desta UTI de 10 leitos, que nós estamos bancando 5 leitos por nossa conta e risco, nós temos mais 4 leitos na emergência. Conseguimos ontem mais 5 respiradores de leito que estão chegando hoje à noite em Tenente Portela. Estamos com essa UTI semi-intensiva, com 2 pacientes nesses momentos, dentro da sala de recuperação do bloco cirúrgico. E estamos nos preparando para aumentar mais 10 leitos clínicos de Covid.
Mirna, então, por exemplo, os leitos de recuperação, normalmente eles são utilizados para pessoas pós-cirúrgicas, né? Aquela
sim,
momento de recuperação. E agora foram...
cirúrgico.
Oi? Sim?
Dentro do bloco cirúrgico, uhum, eles saem da sala cirúrgica e vão para o leito até se recuperarem para poder ir para o leito do hospital.
E esses estão sendo usados, então, agora para pacientes internados. Como UTI?
Como UTI semi-intensiva, onde nós reunimos todos os nossos médicos do Hospital Santo Antônio, todos foram solidários,
uhum,
as especialidades, anestesistas, clínicos, todo o pessoal está num mutirão, 4, 5 cuidando uma unidade. A nossa porta de entrada, estamos com 2 médicos clínicos e toda a porta das especialidades se revezando. Vai o vascular, 6 horas para lá. Vai o cirurgião geral. Todos que precisam estão de prontidão para juntos acolhermos e atender os pacientes que são enviados e que são referência no nosso hospital. Mas dizer o seguinte, estas equipes estão cansadas, estas equipes também estão doentes e todo dia há afastamentos. Hoje nós temos 3 médicos afastados por Covid, temos mais de 20 funcionários, técnicos e enfermeiros afastados por Covid, temos grávidas afastadas. Então a equipe está exausta, a equipe está no fim das suas forças, mas com certeza estamos ali, Deus haverá de dar força, os custos triplicaram, não está vindo dinheiro específico para a Covid, para os hospitais esse ano não veio, nós recebemos para 5 leitos Covid. E do restante veio ano passado emendas parlamentares que eram para ser de custeio. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: ah, Covid é invenção para ir dinheiro para os hospitais. Tem que dizer que é Covid, porque daí vem bastante dinheiro. Eu acho que Deus está nos mostrando muito o que tipo de pessoas nós temos que virar neste mundo. Nós temos que, em primeiro lugar, ter a humildade. Segundo, não falar o que nós não entendemos. Porque em todas as famílias, em todas as nações, em todas as gestões, nós temos pessoas honestas e temos pessoas desonestas. Então não é porque numa televisão diz que desviaram respiradores, que ganharam dinheiro, e as pessoas ficam questionando. Ah, é Covid? E o dinheiro, o que fizeram com ele? Nós somos questionados deste jeito. Gente, nós só vamos sentir a hora que um familiar nosso, e hoje na nossa Covid, nós temos pessoas de 31 anos, nós temos de 40, nós temos de 51, nós temos de 60, tem de 33, e não existe mais idade pessoal. Aquele teu familiar que vai entubado para dentro e que entuba, é aquele que você pode saber que tu não vai te despedir dele, tu não vai dar a mão para ele. Se conscientizam disso, pessoal. Se cuidam, porque vocês vão trazer a doença para dentro dos pais, para dentro das famílias. Protejam os pais, os filhos. Já começou com crianças. Crianças estão sendo internadas. E nós tivemos ontem um óbito de uma criança, só que essa criança contraiu o Covid, ela convulsionava e ela tinha paralisia cerebral. Então era uma criança de altíssimo risco e que veio a óbito no final devido à Covid, sim. Mas crianças estão internando, jovens estão internando. Agora de manhã eu vi uma morte de um jovem de 21 anos. E nós temos também um de 22 anos que sofreu um acidente de moto. Foi anteontem de manhã, toda a face fraturada, fêmur fraturado e agora Covid positivo.
Poxa vida, hein? Pois é, a Mirna, e tem outra coisa que eu gostaria que também fosse feito um esclarecimento, a questão das UTIs, duas coisas, a primeira, não é bem assim abrir mais leito de UTI, né? Não é só o governo dizer, ó, lá vai um leito, lá vai um aparelho, lá vai não sei o quê. A complexidade que é ter leito de UTI numa instituição hospitalar, queria que falasse disso. E segunda colocação, até em termos de conscientização, hoje alguém é internado e necessita de tratamento intensivo de uma UTI, do jeito que está a capacidade hospitalar, não só do Hospital Santo Antônio, mas de outras cidades, Três Passos, Passo Fundo, Chapecó, a gente já viu uma situação. Hoje é possível que a pessoa fique esperando um leito, né, UTI, ou quem sabe consiga um leito em uma cidade bem distante também. Falar desses dois aspectos, Mirna.
Não, em primeiro lugar, não se consegue leito nenhum para doença nenhuma, nem sequer atravessando nossos rios aqui e nos nossos municípios vizinhos, da forma como hoje está estruturado. Podemos estruturar, sim, só que nós temos que ter a solidariedade de todos os médicos que moram nos seus municípios. Nós não podemos contar só com os médicos SUS dentro dos hospitais. Os médicos que ocupam nossos hospitais para convênios, para particulares, ponham a mão na consciência e venham ajudar a salvar as pessoas. Nem pagando, tem médicos que não querem vir se expor à Covid. Agora, se der um particular, um convênio, lá estão eles dentro dos hospitais. Me perdoam desabafar isso aí. Por favor, chamam. Eu acho que tem que o poder público, a promotoria, tem que convocar os profissionais. porque não adianta ter que entubar um paciente por uma pessoa ou um médico que não tem qualificação. Os anestesistas, os cirurgiões, os intensivistas, os médicos que têm essa capacidade, eles têm que vir para frente dos hospitais. Agora é uma guerra e nós precisamos de soldados. Nem pagando nós não estamos, muitas vezes, conseguindo de que venham junto conosco. Então, não adianta ter um aparelho se o teu profissional não sabe manusear ele e vai pôr um respirador numa pessoa que ele não sabe lidar com esse respirador. Então, sim, nós precisamos fisioterapeutas. Graças a Deus, Tenente Portela, tem o Centro de Reabilitação Física. Nós fechamos ele essa semana para todo e qualquer atendimento que não seja urgência e emergência. E nossos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Todos adentraram para o Hospital Santo Antônio e estão todos juntos na mesma batalha por salvar vidas. E, consequentemente, toda a equipe dos nossos médicos, desde radiologistas, desde todas as nossas equipes, estão todas à disposição dos pacientes que chegam no hospital. A nossa emergência não tem mais um clínico, ela tem dois, ela chama o terceiro das especialidades e todos juntos estamos abraçando o nosso querido Hospital Santo Antônio e recebendo os nossos pacientes e ligando no Brasil inteiro. Conseguimos agora 10 bombas de infusão de Porto Alegre, que já vão ser embarcadas. Já estão sendo embarcados mais 5 respiradores. Devem chegar à noite em Tenente Portela. Mas isso tudo, se continuar como está, nós vamos poder atender 20, 30 pessoas. E o restante?
Pois é, eu ia perguntar isso, Mirna. Qual hoje, em que ponto está a capacidade do Hospital Santo Antônio? 80%, 90%, próximo, assim, perto de quanto, digamos assim, do limite está hoje?
É que tu tem que olhar por especificação. Nós temos, por exemplo, mês passado, tivemos 79 partos. Esses aí tá ocorrendo normal. Só que está começando a chegar parturientes e daí um apelo para os municípios. Olhem as grávidas de vocês, façam o teste, veem como elas estão para que elas não venham com ameaça de ganhar o bebê e chegam com Covid positivo. Nós já preparamos leito separado para que, se isso acontecer e a parturiente chegar, nós temos os testes rápidos que dá o resultado em questão de uma hora, duas horas, mas daí essa parturiente tem que ser isolada e ela tem que ir para a cesárea. Portanto, ela vai para onde? Para dentro de um bloco cirúrgico, onde ela vai contaminar. Aquela sala ficará contaminada. E quando ela chegar e o município não fez o teste antes de mandar para o hospital, olha o caos que está se criando. Porque quem vem contaminado, quantas pessoas, se ele é transmissor, ela pode contaminar. Então, população querida, se cuidam, vamos ficar em casa pelo menos 10, 15 dias, até que essa onda baixa, até que nós possamos rever uma luz diferente, porque o caos agora está instalado. Bloco cirúrgico, traumas para traumato, com fraturas expostas, infartados, diabéticos que chegam mal, vesículas emergenciais, tudo isso vai para o bloco cirúrgico e onde nós temos então 7 leitos de retaguarda para esses pacientes pós-cirúrgicos. E mais 4 leitos na emergência. Para os pacientes que chegam não tão graves, nós temos 15 leitos de internação Covid, 13 nesse momento ocupado, e 10 ou 15 pessoas lá embaixo para consultas, que vão ficar internados, ou o posto de saúde assume e cuida deles em casa, até que não se agrave o caso. Estamos tentando abrir mais 10 leitos agora de manhã. É uma equipe multidisciplinar e uma comissão com CCIH, médicos entendidos, que vão determinar qual o setor a mais que nós vamos abrir para internações normais Covid. E é isto que todos os hospitais têm que fazer, caso contrário, nós não vamos atender 10% sequer da nossa população.
Obrigado, Mirna. Obrigado pelas informações. Muito importante este relato, até de forma a contribuir com o esclarecimento da população, porque quando a gente sabe da realidade, quando a gente sabe do esforço que vocês estão fazendo, inclusive médicos e enfermeiras também com Covid e desfalcando o time da saúde, a gente sabe disso, em todas as cidades isso está acontecendo. Quando a gente sabe dessa realidade, tem um pouco de noção de exatamente, eu dizia isso dias atrás e o governador do estado falou ontem, foi notícia também, pessoas que vão para a UTI antes de serem entubadas, muitas vezes já realizam a despedida dos seus familiares. Imagina, tem gente que nunca passou por isso, que não tem a noção do que é isso. Quem já passou tem a noção, né?
É muito triste quando a pessoa é dito, ó, amigo, nós vamos ter que te entubar. Eles pegam na mão do enfermeiro, na mão do médico e imploram, por favor, não me entuba, por favor, me ajuda. Então, isso aí já vem vindo há um ano e pouco. Esses funcionários, esse pessoal, o emotivo deles já está praticamente no fim. Então, após cada perca, após cada intubação, tu ver aquela angústia, aquela tristeza e saber que quem vai pro tubo, 60% não volta, ou 80% com os casos mais graves. Então, gente, vamos se cuidar, vamos manter o isolamento, não vamos fazer loucura nessas ruas aí, para não precisarem vir acidentados graves para dentro dos hospitais. Respeitam as portarias, as visitas de pacientes que não são Covid, que os familiares vêm, ofendem, humilham, brigam com as pessoas porque eles querem adentrar, eles querem ter o direito. Então o direito, ele termina onde nós temos que defender vidas. E que, infelizmente, na pandemia, nós temos que seguir regras para defender você que está lá fora. A criança, nesse momento, não pode ir lá se despedir do avô ou da avó, infelizmente. Então, procuram manter seus pais, seus filhos, porque está pegando nas crianças. E agora, pior, inclusive os que passaram, estive assistindo agora há pouco, e que não tem comorbidades, agora estão começando a ter, e que não internaram, agora estão tendo problema de rim, problema de fígado, problema de coração. Então agora vem a crise dos pós-Covid, que inclusive não sentiram nada, e que agora está revertendo no organismo deles as consequências da Covid silenciosa.
Obrigado, Mirna.
É muito pois grave, meus amigos.
Com certeza, é importante, como já disse, todas essas considerações aí, esperamos que todo mundo se conscientize, porque tem gente que ainda não leva a sério, ainda se aglomera ou faz uma festinha em casa, ou faz isso, faz aquilo, sai, não usa máscara, não tá nem aí, tem gente que realmente parece que não se importa, porque acha que só acontece com os outros. É importante a gente levar a sério, sim. E tem gente que diz também, Mirna, vocês estão tocando o terror. Então, para essa pessoa, a gente pergunta: deveríamos ficar quietos? Deixar tudo acontecer sem alertar? A notícia e a informação é o primeiro um direito de todos, para que todos saibam, e é um dever, inclusive, para de modo a contribuir com a saúde. Obrigado, Mirna. Seja sempre bem-vinda a falar aqui com a 92.
Sim. Mais uma que é importante. Não diga mais, por favor, que a Covid é dinheiro para os hospitais. Venha ver os miles de reais diariamente, porque esses pacientes que internam Covid, eles não ganham medicação. Uma medicação que estava R$6, R$8 uma ampola, hoje está R$40, R$50, R$60. Uma caixa de luva que era R$20, R$30, hoje está R$90, R$110. E nós não ganhamos os hospitais recurso para isso. E se nós não protegermos nossos funcionários, nossas equipes, todos vão se contaminar. Não vai ter mais medicação, já está em falta. Com recurso, sem recurso, nós temos que pôr medicação para dentro. Então não adianta ter UTI, o paciente estar ali, ter o profissional, e nós não temos mais o recurso para colocar a medicação lá para dentro. E já está acontecendo. É os bancos que estão abrindo as portas. Quem vai sobrar depois desta pandemia? Então, gente, amor, carinho, humildade, e olhar essa doença como algo invisível, mas muito grave, que não olha para a petulância, para as pessoas que achavam que eu tenho dinheiro, hoje nem pagando R$1 milhão tu não arruma um leito de UTI.
Obrigado, Mirna.
É isso que tem,
certo,
que ficar claro.
Bom trabalho aí, a gente deseja muita força nesse combate à pandemia. Até uma próxima, um bom dia.
Obrigada e que Deus nos abençoe a todos e que acalme e que não aumente, porque ninguém vai aguentar isso aí. Obrigada, hein?
Muito bem, falamos com a Mirna Braus, direto do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Um relato forte, né? Um choque de realidade para muitas pessoas que às vezes ficam alheias, nós mesmos, né? A gente está sempre acompanhando informações e às vezes não temos tanta noção do que é da porta do hospital para dentro. E aí que está a grande questão: um de nós pode ter que entrar nesta porta. E aí você vai conhecer a realidade de perto, literalmente na sua pele. Já pensou você, sua mãe, seu pai, seu familiar, seu irmão, seu filho? Isto realmente é o assunto mais importante, é o que mais importa agora. A vida sempre é o que mais importa. Eu sempre ouvi dizer, desde a minha infância, saúde em primeiro lugar. Mas eu vejo hoje que, de verdade, muitas pessoas só falavam isto de boca para fora. Saúde em primeiro lugar, quando é a minha. Quando é a dos outros, eu vejo muitos que têm mil coisas em primeiro lugar, menos a saúde do outro. Então está na hora da humanidade mudar. E quando falar saúde em primeiro lugar, pensar também nos outros. Isto não pode valer só para si. Isto tem que valer para os outros. Então esta mudança, esse choque de realidade, precisa acontecer. Este é o momento. Evolui. Quem muda, quem diante de um desafio, se transforma. E nós vemos pessoas que se transformam em melhores ou piores. Em que grupo você quer estar? E em que grupo você quer estar? Daqueles que cuidam da sua saúde e dos outros, que possam ali na frente dizer: ufa, passamos todos esse desafio? Ou naquele grupo que, por descuido, pode ter que talvez não estar em grupo nenhum daqui a algum tempo. Pode ter que se despedir dos familiares antes, quem sabe, de morrer. Enfim, tem tantas coisas. Precisamos pensar no que vale a pena de verdade. E precisamos ter entendimento da situação real. Não é exagero, não é terror, não é ganância, não é nada disso. É realidade. É algo que acontece agora, de verdade. E, como disse a Mirna, há pessoas desinformadas, há pessoas com maldade, que realmente não entendem a situação e não querem contribuir. Cada um de nós pode contribuir de uma forma. Se cuidando é a primeira delas, que se cuidando você cuida dos outros, usando a máscara, sim, evitando o contato com outras pessoas quando não precisa. Precisamos trabalhar, sim, devemos trabalhar, sim, com todos os cuidados. E aquilo que não é preciso, vamos deixar para depois, para que haja o depois. Vamos seguir em frente. 11:15. Essa é a Rádio 92, Três Passos, Rio Grande do Sul.
92 FM.